Uma paraxá muito interessante, muito interessante. A história de Balak, isso todo mundo sabe, estudaram na escola, no Heider, né? Quando criança, que Balak, ele pediu para Bilam amaldiçoar. Balak ficou com medo de Am Israel, do povo judeu. Balak era o rei de Moab, ficou com medo do povo judeu, então chamou Bilam. Bilam, que era o grande mágico dos Goiim, o grande profeta dos Goiim, que tinha uma força de amaldiçoar, né? Os Meforshim, eles explicam aqui, não vai dar para falar tudo no Shiur, mas assim, eu vou tentar falar o máximo possível, que por que que mesmo, normalmente, Balak podia pedir para Bilam dar uma bênção para o povo de Moab, em vez de amaldiçoar o povo judeu. Só que fala o Orachai Makadosh e outros Meforshim que Balak sabia que Bilam não tem a força de dar bênção. Uma pessoa, para dar uma bênção, ela tem que ser uma pessoa Ain Tová para dar a bênção. Bilam não era Ain Tová. Bilam só tinha a força de amaldiçoar. Então, Balak, ele chamou Bilam para amaldiçoar o povo judeu. E não é brincadeira. A Gemara fala que se Bilam amaldiçoasse o povo judeu, não ia sobrar nada do povo judeu. Ele tinha essa força. Tinha essa força. Só que a Kadosh Baruch Hu não quis que ele amaldiçoasse. E a Kadosh Baruch Hu acabou fazendo que ele vai, mas ele não amaldiçoa, é ao contrário. Ele dá brachot em vez de maldições, até que Balak se encheu e falou, eu chamei você aqui para amaldiçoar, e você no fim deu bênçãos, ficou bravo com ele. Essa é a história de Balak e Bilam. Rabotai, eu quero falar um pensamento aqui da Parashá muito importante, muito bonito. Vocês sabem que a Gemara fala em Masechet Brachot, da Field Base, que queriam colocar Parshat Balak no Kriyat Shema. Chachamim, eles queriam colocar a Parshat de Balak inteira no Kriyat Shema. Só que não colocaram, por quê? Por causa de Tircha de Tzibura. Pode imaginar quanto demoraria a reza Kriyat Shema, até o Rabino terminar o Kriyat Shema com Parshat Balak no meio? Ia ser demais. Então, Rabaná não colocaram a Parshat Balak. Por que que é tão importante esse Parshat Balak? Vocês sabem que na Haftarah dessa semana, não sei se vocês viram, né, a gente está rezando em casa, mas está escrito para lerem a Parashá, para ler a Haftarah da Parashá. Está escrito que o Navi Michá, o profeta Michá, fala, Ami Zechar Na, meu povo, Zechar Na, lembra, Mayaatz Balak Melech Moav. Lembram o que que Balak, o rei de Moab, queria? Que ele pediu para Bilam, o Meanauto Bilam. O que que Bilam respondeu para ele? Minashitim, Leman Dat Sitkot Hashem. Fala o Pnei Yeshua lá em Brachot, que a verdade é que nós temos que lembrar todo dia o que aconteceu, esse episódio com Balak, Melech Moab. Todo dia temos que lembrar, por isso que Chachamim queriam colocar no Kriyat Shema. No fim não colocaram. Não colocaram, mas nós temos uma mitzvah de lembrar todo dia. Por que que é tão importante essa história de Balak e Bilam, tão grande importância que temos que lembrar todo dia? O profeta fala, Zhar na mayat Balak, lembra, não esquece isso. Por que é tão importante assim? Explicam os Balei Mussar um pensamento muito bonito, prestem atenção. Vocês sabem, o povo judeu, já muitas vezes tinha tzarot, sofreu e estava sofrendo, e eles rezaram para Hashem e Hashem salvou. Muitas vezes, assim foi o Nes de Purim. A gente tinha uma gzerá, Lashmid, Larok, Labed, et kol Yehudim. Então os Yehudim choraram, jejuaram os 3 dias, rezaram, e a Kadosh Baruch Hu ouviu as filot e bitela a gzerá. E assim, todas as gzerot que Am Israel passou, foi assim. Am Israel rezou, Am Israel tem essa força. Vocês sabem que os Hasidim, como que eles falam pshat no primeiro pasuk da Parashá? Os Hasidim, eles sempre falam pshat no pasuk por Nistar, né? Assim, por Kabbalah. Eles falam pshat no pasuk assim. O primeiro pasuk da Parashá, Bayar Balak Melech Moav. Um minutinho só, deixa eu ver dentro. Vayar Balak ben Zippor et kol asher asa Israel la Emori. Balak ben Zippor, o rei de Moab, viu tudo o que Israel fez para o povo de Emori. Mas falam os Hassidim, o Rebbe Elimelech e outros Hassidim. Rabotai, esqueci de falar, eu queria dedicar esse shiur lerefuah shleima, uma pessoa que não está com saúde, Yaakov ben Haná, que tem a refuah shleima rápido, e Dvorah bat Malka, que tem os dois refuah shleima o mais rápido possível, sem nenhum sofrimento, sem nenhum desgaste, Bezrat Hashem. Voltando ao shiur, o Pasuk fala que Balak, ele viu o que que Amisé fez para Emori, o povo de Emori. Mas falam os Hassidim que o pshat é o seguinte, Balak, ele viu que tudo que Am Israel faz, la Emori, Emori é a chão de Amirá, eles têm a força com a boca deles, eles têm a força com a tefilá, eles conseguem tudo com tefilá. Assim falam os Hassidim pshat no Pasuk. Então sempre foi assim, Am Israel estava com problemas, rezaram para Hashem, jejuaram, pediram para Hashem para ajudar. A Kadosh Baruch Hu shomea kol pe. Hashem ouve as tefilot. É importante saber isso, tá? A gente não sabe valorizar a força que nós temos com tefilot. Mais ainda, até os goyim está escrito que até shomea kol pe também, goyim também. Hashem tem essa, colocou isso na natureza, que ele ouve tefilot. Ele ouve tefilot. Vocês sabem o que falam? Tão interessante. Tem uma Mishnah em Masechet Sanedrin que fala que tem quatro pessoas que não têm Olam Abba. Bilam é uma delas. Doeg Adomi, Achitofel e Gehazi. Quatro pessoas. Perguntam os Meforshim, como coloca junto Doeg, Achitofel e Gehazi? Eram Yehudim, eram judeus, Yehudim. Bilam era um goi. Como que coloca junto na mesma Mishnah e fala que esses quatro não tiveram Olam Abba? Os três são Yehudim. Yehudim tem sempre Olam Abba, alguma coisa. Goi, como se coloca junto? Falam os Meforshim. Nós vamos ver na nossa Parashá que Bilam, ele pediu Tamut Nashim Mot Yesharim. Ele pediu para ele morrer como um Yehudi. Vamos ver daqui a pouco qual que é o pshat nisso, Rachaim. Ele pediu isso, ele pediu para Hashem que ele quer morrer como um Yehudi. Hashem ouviu a tefilá dele e ele morreu na Reshimá, na lista, está junto com outros Yehudim. Ele não tinha Olam Abba, mas a Mishnah trouxe ele junto com outros Yehudim. Para isso serviu a tefilá dele. Então a tefilá é uma coisa muito grande, que Hashem dá para a gente esse presente, a gente reza e Hashem ajuda. Vocês sabem que o Hatam Sofer, ele fala em Purim, ele fala, ele pergunta, ele não entende o que nós estamos festejando tanto Purim, o Nes de Purim. É óbvio, os Yehudim rezaram para Hashem, pediram para Hashem, Hashem ouviu as filas dos Yehudim. Isso é uma big deal, ele faz, a gente está festejando uma coisa que é natural isso. Então, isso é óbvio, e sempre é assim. Agora, Pashat Balak, falam os Achronim, Rabotai, o Hatam Sofer e outros Achronim, é diferente. Vocês vão perceber que Parshat Balak é uma parashá, um episódio que aconteceu que ninguém não sabia disso. O Hatam Sofer escreve num lugar, ele fala assim, que tudo que está escrito na Torá, muita gente viu. Muita gente viu, eram testemunhas, todas as coisas, Kriyat Yam Suf, Am Yisrael inteiro viu, Eser Makot, todo mundo viu, tudo. Até as coisas que Adam Arishon viu, ele passou para os filhos dele, os filhos ouviram, os netos, Avraham Avinu ouviu do bisavô dele. Tudo que está escrito na Torá, existe testemunha de pessoas. O único episódio que tem na Torá que não tem nenhum testemunho é Parshat Balak. Alguém dos Yehudim sabiam que Balak queria amaldiçoar o povo judeu? Chamou Bilam? Ninguém não sabia. Alguém sabia que Balak foi com Bilam passear para tentar mostrar Eretz Israel, para mostrar onde os Yehudim estão, desculpa, e com isso? Ninguém não sabia. Fala o Hatam Sofer, nem Moshe Rabbeinu não sabia disso. Ninguém não sabia. Então não tinha tefilá de Am Israel. Não tinha tefilá, não tinha nenhuma reza, não tinha. E mesmo assim, a Kadosh Baruch Hu, Bechvodou Batzmo, ele fez com que ele não deixou Bilam amaldiçoar, sem tefilá de ninguém. Ele foi junto e não deixou ele amaldiçoar, e ao contrário, Brachá. Em Parshat Balak, Rabotai, olha só, a gente vê como o amor de Akadosh Baruch Hu por Am Israel. Isso a gente vê em Parshat Balak, mais que todas as parshiot. Não foi por Tfilot, não foi porque a gente pediu, não. Porque Hashem gosta de Am Israel. E sem Am Israel, Bechlar saber desse tzará. Falamos no começo do Shiur. Na Gemara está escrito, se Bilam amaldiçoasse o povo judeu, não sobraria nada do povo judeu. Não é brincadeira, não é brincadeira. E sem a gente saber, Bechlar, desse problema, Akadosh Baruch Hu foi resolver esse problema. Aqui a gente vê o amor de Akadosh Baruch Hu por Am Israel. E vocês vão ver, Abotai, que isso é incrível, como Akadosh Baruch Hu faz isso na natureza. Como Hashem gosta de Am Israel, e ele faz de um jeito que a gente nem percebe muitas vezes. A gente nem sabe o que queria, Eu costumo contar, eu estava em Israel na época da Guerra do Golfo, né? Então eu me lembro um pouquinho. E naquela época, o Iraque era o arqui-inimigo de Am Israel. Não é o Irã, naquela época é o Iraque, Saddam Hussein. E ele tinha planos, nem sabia, ele pagava para cada pessoa que se explodisse no ônibus, etc. Mas a Kadosh Baruch Hu, ele fez com que Saddam Hussein ficasse louco, conquistasse lá Kuwait, sei lá, um estado pequeno com muito petróleo. E aí o mundo inteiro ficou contra ele, e aí resolveu o problema sem os Yehudim levantassem um dedo. A América, com todo o negócio. A Kadosh Baruch Hu faz para a gente, para Am Israel, muitas vezes sem a gente saber, Bechlal. A Kadosh Baruch Hu resolve as coisas, depois a gente descobre, isso se vê em Parshat Balak. Fala o Mefoshim, por isso, na Aftarah, o profeta Micha fala, Ami zechor na mayatz Balak melech Moab. Lembra o que o Balak queria fazer e Bilam, o que ele respondeu para ele. E vocês não sabiam de nada. Vocês não sabiam de nada. Vocês descobriram isso depois que está escrito na Torá. Lemandat tzidkot Hashem. A gente está vendo com isso a tzidkut de Hashem, como Hashem gosta da gente, que faz isso, mesmo sem a gente pedir, sem a gente saber. Por isso, Chachamim queriam colocar isso no Kriyat Shema, essa paraxá de Balak. Por quê? Por causa disso. Uma coisa única que se vê nessa paraxá. Chachamim não colocaram por causa de Tircha de Tzibura. Vai demorar muito o Kriyat Shema. Mas nós temos a mitzvah de todo dia lembrar disso, para lembrar como o Akadosh Baruch Hu gosta da gente. Vocês sabem que o Chovot HaLevavot escreve no livro dele, um lugar, que a gente vê como Hashem faz que os Yehudim, mesmo no Galut, mesmo no Brasil, mesmo no Galut, os Yehudim, eles dão certo. Eles têm Atzlachá. Todos os Yehudim, de algum modo, eles dão jeito, têm Atzlachá, eles conseguem fazer a vida deles. Se vê um Seata de Shema especial, de Kadosh Baruch Hu, para os Yehudim no Galut também. Sem a gente saber de problemas, sem Hashem, já resolve. E isso que a gente vê em Parshat Balak, Rabotai. Vocês sabem que o filho do Hafetz Chaim, ele fala que o pai dele falava várias vezes um pshat em nome de um gadol. Tem um pasuk nessa parashá que fala o seguinte: Ka'et yamer le Yaakov u le Israel ma pa'al kel. Assim falou Bilam. Bilam falou: Ka'et yamer le Yaakov u le Israel ma pa'al kel. Que Hashem fez? Ma pa'al kel. Falava o Hafetz Chaim, a palavra ma dá para usar para uma coisa pequena e para uma coisa grande. Então, por exemplo, a gente da Torá está escrito ma Hashem Elokecha shoel meimach kim leira. Que Hashem já quer de você? Ma Hashem Elokecha shoel meimach. Aí você usa a palavra ma para quase nada, quase nada. E dá para usar a palavra ma ao contrário, Marav Tufcha Shetzafanta Lirecha. Quanto grande a recompensa que você está esperando para aqueles que têm medo de Hashem. A palavra Ma pode ser usada para falar pequeno e para falar grande. Falava o Hafetz Chaim, aqui está escrito, Ka'et Yamer Yaakov le Israel Ma Pa'al Kel. Falava o Hafetz Chaim, Ka'et. Existem tempos que a gente fala, mapa alquele, onde que está Hashem? Hashem não está fazendo nada. Hashem está deixando outras pessoas amaldiçoarem o povo judeu, fazer mal para o povo judeu. Onde está a mapa aquele? Mas depois tem tempos que a gente vê que mapa aquele. Olha o que Hashem fez. Tudo Hashem fez. Tudo que parecia que não é que Hashem está fazendo, tudo é Hashem que está fazendo, está resolvendo para a gente. Mapa aquele. Essa é a primeira lição que eu queria tirar para vocês, Rabotai, dessa parashá de Balak, que é muito importante, porque a gente vê que Hachamim deram tanta importância, porque é mesmo, é o único episódio que ninguém não sabia, até escrito na Torá, ninguém não viu, ninguém não foi testemunha, e mesmo assim não tinha tefilot, não tinha nada, e Hashem foi e salvou a Israel. Rabotai, mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Vocês sabem, eu falo para muitas pessoas isso. Quem quer saber o que, que é o povo judeu, o que, que é Am Israel, que estude Parshat Balak, que veja como que Bilam falou de Am Israel. Rabotai, Balak implorou para Bilam, deu dinheiro, deu kavod, deu para ele amaldiçoar Am Israel. Bilam, ele foi com Kavaná para amaldiçoar Am Israel, para falar mal de Am Israel. Bilam não conseguiu. Ele falava: o que que eu posso fazer? Não tem. Ele falou num passuk: Bilam é um povo abençoado. Não adianta, não dá para amaldiçoar esse povo. A gente vê nessa paraxá, quem estudou Chumash, viu a paraxá, como quem é Am Israel, como um povo abençoado. Vocês sabem que ele falou, no começo ele falou: Bilam, que mirosh tsuri merenu, um migvaot ashurenu. Merosh Tsurim Erenu, Umigvaot Ashurenu. Fala Urashi Pshat no Pasuk. Anim Istakel Bereishitam. Eu olho a raiz de Am Israel. O Betchilat Shorosheia, mas raízes. Vaniroeu Tam Yusadim Vchazakim. É uma raiz muito forte, Am Israel. Ketsurim Vgvaot Alalu, como pedras, como montanhas. Aledei Avot Veimaot, através dos patriarcas e matriarcas. Não dá, não dá para amaldiçoar esse povo. É muito forte a raiz desse povo. Vocês sabem que uma vez pediram para mim, tinha um jovem que ele estava saindo com uma pessoa que não é Yehudiá, e pediram para mim se eu posso convencer, muitos anos atrás foi isso, se eu posso convencer ele a... E eu tentei, talvez no fim ele sim largou, mas não foi por causa de mim, eu acho. Em todo caso, quando eu conversei com ele, eu trouxe esse passo para ele. Eu falei para ele estudar a Parshat Balak, e ele vai ver quem que é Am Israel. É incrível. Nós temos que aprender quem que é Am Israel de Bilam, né? De Balak. Mas é assim, é assim. A gente vê dessa parasha como que Bilam falou de Am Israel. Todos os elogios, todos Enham Levadadishkon, é um povo para si. Não considera o que os outros falam. Ele tem o caminho dele. Tem o caminho dele, o Vagoyim Loit Hashav. Não muda o que os Goyim falam da gente, a gente tem o nosso caminho traçado. Mimaná Afar Yaakov. E aí ele falou: Tamot Nafshi Mot Yesharim. Vocês sabem que essa semana é o Yortzad Orachaim Akadosh. Lo Pashut. Normalmente em Eretz Israel, no Yortzad Orachaim Akadosh é Tet Vav Tamuz, se não me engano, 15 de Tamuz, terça-feira. Em Eretz Israel, todo mundo vai lá no Kever dele, se reza, é uma sgulá. Sgulá para muita coisa, tá? É sgulá para ter filho, é sgulá para muita coisa boa. Muita coisa boa. E esse ano não dá para ir, por causa da pandemia, né? Não dá, não deixaram ir. Mas estudar o Orachaim, falar do Orachaim, também é sgulá. Também é sgulá. O Orachaim, ele fala que Bilam pediu Tamot Nafshi Mot Yesharim. Bilam pediu, ele quer morrer uma morte de Yesharim. O Tehi Achriti Kamol. Fala, Orachaim, eu vou ler para vocês o que ele fala, uma coisa muito, muito bonita. Ele fala assim. Odirce, o segundo psá dele. Shebegiol Yom Amitá. Ele quer que quando vai chegar no dia da morte dele, Yetil drachav mimasa varaim vetoavotav. Bilam, rabotai, era uma pessoa muito interessante. De um lado, era uma personalidade, um profeta dos goyim, mas do outro lado, uma pessoa muito baixa. A Gemara fala que ele tinha relações com o burro dele. Muito baixo, muito baixo. E ele não conseguia, ele falava assim, eu não consigo diferente. E ele falava, falou a Haim, que no fim da minha vida eu quero fazer tshuva. Agora eu não consigo. No fim da minha vida eu quero. Que Rasha Shebaumot Hayah, falou a Haim. Ele era um Rasha. Vatono Shaitalo Sohenet. Ele tinha relações com o burro dele, Tagidalam. Era Shenitave, mas ele sabia que o caminho certo é o caminho do Yehudi. Era Shenitave Shebeshat Mita Yashuv. Quando ele se aproximar da morte, ele quer fazer tshuva. Veiei yashar ki yisharim shebaumot. Isso que ele falou. Tamot nafshim mot yisharim. Eu quero morrer como um yodim. O lefi sheamad al mizgo. Ele sabia que ele não conseguia, não tinha controle sobre as tabot dele. Veinei hura betachnitara. Ele era muito ruim. Venimna mimeno asot yoshe. Leze sha'al davar sheachol yot. Shebeshad dichducha shemabet yei yasham. Ele pediu para Hashem, eu quero antes de morrer fazer tshuva. Agora eu não consigo. Antes de morrer eu quero fazer tshuva. Fala, Rachaim. O que eu sei fazer aí, Tireshaim. Saibam, eu vi muitos Reshaim, Sheamruli, que falaram para mim, Befeirush, abertamente, que imayu yodim sheachzeru betshuva, veteike viamutu ayosim. Pessoas falaram para Rechaim HaKadosh que se eu soubesse que vou fazer tshuva e logo depois eu vou morrer, eu faria tshuva. Porque eu sei que o caminho certo é o caminho da Torá. O problema é as pessoas sabem que é difícil de viver uma vida inteira tshuva, fazendo certo as coisas. Porque o Yetzer Hara... Então, muita gente fala isso. Eu quero morrer como um Yehudi. Quero morrer como um tzadik. Eu não consigo viver como um tzadik. Isso que Bilam falou. Ele tinha as tavot dele. Não tinha controle sobre as tavot dele. Então, ele falava, olha, agora eu não consigo. Mas eu quero, antes de morrer, fazer tshuva. E fala o Rachaim, não existe isso. O desafio é a pessoa viver como um Yehudi. A pessoa viver com controle das tavot. Não morrer. Não morrer. Não é chokhmá a pessoa morrer como um Yehudi, a chokhmá é a pessoa viver como um Yehudi. Mas isso que Bilam, falou Rachaim Shat, isso que Bilam queria. Bilam, ele queria tamot nashim mot yesharim, ele queria morrer como um Yehudi. E aí fala aqueles farim que eu falei para vocês, que alguma coisa adiantou essa tefilá dele, que ele foi colocado na Mishnah junto na lista com outros Yehudim, pelo menos isso, pelo menos isso. E assim por diante, da paraxá inteira, a gente vê como que Bilam fala bonito de Am Israel, dos Yehudim. Ele fala... Ben Beyakov. Hashem não viu um pecado Beyakov. Valora mal Be Israel. O que quer dizer isso? Explica o Rachaim HaKadosh. A diferença de um Yehudi e não um Yehudi. O Yehudi também peca. O Yehudi também peca. Todos somos seres humanos, a gente peca. Mas o pecado não é dentro da pessoa. A pessoa dentro dela não é pecadora. O Yehudi não é. Às vezes o Yetzer Hara faz a pessoa cair no pecado dela, ela cai, mas não é. Lo ribit aven be Yaakov, falou Rachaim. Hashem não vê um pecado dentro de Yaakov, é uma coisa de fora, uma coisa externa, que Yetzer Hara conseguiu, mas dentro, o Yehudi, afal pi shechata Israel hu, velo hará amal be Israel, dentro, Israel dentro dele, ele gosta de fazer mitzvot, gosta de estudar a Torá, ele é bom, Yehudi, por fora, o Yetzer Hara consegue ganhar dele, e assim por diante. Bilam elogiando a miséria. Toda vez que estudo essa paraxá, eu fico emocionado. Aqui a gente vê quem que ama Israel. Temos que aprender de Bilam, né? O que a gente vê? Junto com o Meforshim, com o Rahaim, com outros Meforshim, a gente vê quem que era ama Israel. E isso a gente vê no fim da paraxá. Esse é o segundo ponto que a gente aprende dessa paraxá de Parshat Balak. E tem mais um terceiro ponto, Rabotai. muito importante também. Todo mundo conhece o episódio no meio dessa paraxá que Bilam estava indo lá com o burro dele, né? E de repente o anjo parou na frente do burro, o burro viu o anjo, mas o Bilam não viu. Aí o burro começou a parar de andar, começou a fazer chokhmot. Aí Balak bateu nele. E aí vai iftach Hashem et pi haton, Hashem abriu a boca do burro e falou: "Por que você me bateu?" E aí ele respondeu. E aí tá a Torá atrás que o Malach, ele viu o Malach Bilam, e o Malach falou: "Por que você bateu no teu burro?" E a resposta de Bilam é interessante, Rabotai. Prestem atenção, uma coisa muito interessante. Vai Yomed Bilam el Malach Hashem. Hatati, eu pequei. Kiloyadati. Porque eu não sabia que Atá Nitzav Likrati. Eu pequei porque eu não sabia que você estava na minha frente. Eu não tinha visto você, o anjo. Então eu pensei, eu não estava entendendo o que ele está parando, o burro. E não por isso que eu bati nele. Eu não vi que você estava na frente. O lachon dele foi Hatati, eu pequei. Kiloyadati, porque eu não sabia que Atá Nitzav. Perguntam todos os meforshim, Rabotai, aqui no Humash, todos os meforshim. É uma contradição isso. Hatati kiloyadati. Se ele não sabia, então não foi pecado. Ao contrário, se ele soubesse, seria um pecado. Ele não sabia. Então, se ele não sabia, então não foi pecado. Por que ele falou hatati kiloyadati? Todo mundo pergunta isso aqui dos meforshim. A resposta que quase todo mundo fala é a mesma. E é uma lição muito forte para a vida, Rabotai. Muitas vezes, isso que a gente não sabe é um pecado. É um pecado. A gente deveria saber, deveria perceber. Bilam sabia que Hashem não quer que ele vá amaldiçoar a Israel. Bilam sabia disso. Ele tentou, foi, tudo, mas ele sabia que a vontade de Hashem não é essa. Se ele viu que alguma coisa está acontecendo, o burro não quer ir para frente, ele devia chegar à conclusão: eu estou vendo que não querem que eu vou. E chegar à conclusão e parar e não ir. Isso que ele não chegou a essa conclusão, isso que ele não percebeu, isso foi um pecado do lado dele. A pessoa tem que tirar conclusões, a pessoa tem que ter essa força de percepção e chegar a uma conclusão. Falou Bilam, Hatati, eu pequei, Kiloyadati Shata, Kiatani Sabri Krati. Isso que eu não entendi sozinho, que estão me segurando de ir, eu devia entender sozinho, isso foi um pecado. Eu quero falar para vocês uma coisa muito interessante, muito interessante. Eu tenho duas histórias para vocês, duas histórias que a priori são contraditórias. Ouçam, olhem que interessante, Rabotai. Com o Hafetz Chaim, as duas histórias. O Hafetz Chaim, como todo mundo sabe aqui, fez o Mishná Brurá. O livro Mishná Brurá é um livro incrível. Não é agora a hora de eu falar sobre o livro. É um livro incrível, Mishná Brurá. O que ele fez? É incrível, tá? É uma obra-prima, tá? Muito bem. No meio que estava fazendo, demorou muitos anos demorou para ele acabar o Mishná Brurá. No meio que ele estava fazendo, faleceu para ele um filho. O Hafetz Chaim tinha certeza que é o Yetzer Hará, que é o Satan, que estava querendo dificultar a vida dele, para ele não fazer o Mishná Brurá, para parar de fazer o Mishná Brurá, porque ele sabia que isso vai iluminar o mundo. E o Hafetz Chaim foi, bateu na Bimá, assim contam a história, está na biografia do Hafetz Chaim, e falou: "Eu sei que o Satan quer que eu pare de fazer o Mishná Brurá, eu não vou parar de fazer o Mishná Brurá." E ele continuou a fazer até terminar o Mishná Brurá. Essa é uma história famosa. Outra história famosa. No fim da vida do Hafetz Chaim, ele queria muito ir para Eretz Israel. Muito ir para Eretz Israel. Os rabinos pediram para ele não ir. Precisava dele na Europa. Ele era o Gadol, o Chacham da Europa. Mas ele queria muito terminar a vida dele em Eretz Israel, como muitos Gdolim queriam fazer isso. E ele estava tudo pronto para ir. Aí a esposa dele ficou doente. E aí ficou difícil E aí ele falou que ele está vendo que não querem Minas Shamayim, que ele vai para Eretz Israel, e por isso ele ficou lá onde que ele estava, na Rússia. Rabotai, são duas histórias contraditórias. Eu pergunto para vocês, a pessoa vê que uma coisa está indo difícil, é uma prova que ele tem que parar de fazer essa coisa ou não? O Hafez Haim, com Mishnah Brura, a conclusão dele foi, não, eu não vou parar, é o Satan, eu não vou parar. E em relação a ir para Eretz Israel, ele fala, eu estou vendo que está difícil, então eu não vou ir para Eretz Israel. Então, qual que é a resposta? A resposta é essa, Rabotai, prestem atenção, é muito importante isso para a vida, isso acontece muito na vida. Se nós temos certeza que estamos fazendo a coisa certa, não tem dúvida, não tem dúvida, é uma coisa grande e certa, vai ter dificuldades no caminho. E essas dificuldades no caminho é o Satan, é o Satan. Então a gente não tem que ler para ele, não tem que, não vale nada, tem que ir para frente sabendo que é uma coisa certa. Você tem certeza que está certo? Estou fazendo uma coisa que não tenho dúvida, ninguém não fala, não tem dúvida que é uma coisa certa. Se tem dificuldades, ao contrário, é sinal que é certo, que é importante, e estão colocando dificuldades, eu não vou me deixar. Agora, se tem uma coisa que eu estou na dúvida, eu estou fazendo, mas eu não tenho certeza que é a coisa certa. Não tenho certeza. Se eu vejo que está tendo dificuldades, eu tenho que chegar à conclusão que não. Então, parece que não é isso que eu tenho que fazer. Essa é a resposta. O Hafetz Haim não tinha dúvida que Mishnah Brura é uma coisa muito importante para Am Israel. Muito importante. Hoje não tem uma casa que não tem Mishnah Brura. Então o Hafetz Haim sabia, aconteceu o que aconteceu, não vou parar de escrever o Mishnah Brura. O filho dele faleceu. Não, eu sei que é o Satan. Querem que eu pare, eu não vou parar. Porque ele sabia que essa é a coisa certa, é muito importante. Ao contrário, é tão importante que querem fazer ele parar. Agora, ir para Eretz Israel era polêmico. Os rabinos pediram para ele não ir. Ele queria, tinha vontade de ir. Aconteceu uma coisa dessas, a esposa ficou doente. Tá, então é sinal que eu não tenho que ir. Essa é a resposta para nós também, nas nossas vidas, Rabotai. É muito assim. A gente tem certeza que é uma coisa certa, não tem nenhuma dúvida, não tem que ir para ele de dificuldades no caminho. Ao contrário, se está difícil, é sinal que é. É sinal que é importante a coisa. Mas a gente está na dúvida se é certo ou não é certo. E tem dificuldades no caminho, podemos chegar à conclusão, deve ser que não é isso que Hashem quer da gente. Bilam, ele sabia que é polêmico o que ele está fazendo. Bilam sabia que é polêmico. Bilam sabia que Hashem não quer que ele vá. E ele foi, ele conseguiu enrolar. Pensou que conseguiu enrolar. Ele devia chegar à conclusão, se o burro não está querendo ir, é sinal que você não tem que ir. Para, para. Falou Bilam, chatati ki lo yadati. Eu pequei, eu devia entender que eu não tenho que ir, que eu tenho que parar agora, que Hashem não quer que eu vou. Só que eu não entendi. Então não é nenhuma stirá nesse caso. É chatati ki lo yadati ki atani tzavarecha. Isso que é o chato, passou. Muito importante, tá, Rabotai? Então três, saímos desse parashá aqui com três, que mais uma coisa daqui a pouco, mas as três mensagens. A primeira mensagem que seria muito forte da Parashá, o amor de Akadosh Baruch Hu por Am Israel, que sem Am Israel saber nada que está acontecendo, nada, 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 Akadosh Baruch Hu não deixou. Se Deus me livre acontecesse, não ia sobrar nada de Am Israel. E por isso o profeta Micha falou, não esquecem desse episódio aqui da Torá. Segundo, a gente vê nessa Parashá a beleza de Am Israel, como que Bilam, querendo amaldiçoar e não conseguia. Ele falava, é um povo abençoado, não dá. Não dá para amaldiçoar, não entra lá aqui para esse povo. E ele fala as malot do povo, as qualidades, as grandezas desse povo de Am Israel. E por último, a gente vê aqui, Rabotai, que a pessoa muitas vezes, ela peca não sabendo. A gente acha muitas vezes que a gente, eu não sabia, então não foi pecado. Como não? Você devia saber. Então é sim pecado. Hatati ki lo yadati. Rabotai, queria falar para vocês o seguinte. Nessa parashá tem o pasuk matov olecha Yaakov mishkenotecha Israel. Lefi rov meforshim se refere, muito forte, se refere a Batei Knesset e Batei Midrash. Bilam, ele queria falar uma clará que não tenha Betacnesse de Betamidrash, que não tenha. Foi a clará que ele queria falar, mas Hashem fez que ele dê uma brachá, e a brachá foi Matovu Olecha Yaakov Mishkinotecha Israel. A gente vê aqui a importância de um lado do Betacnesse que Bilam queria que não tenha, e a Kadosh Baruch Hu fez que tenha. Matovu Olecha Yaakov Mishkinotecha Israel, a gente falou no Shiur antes que Ma é uma coisa que dá para falar Ma de coisa pequena e coisa grande. Uma sinagoga, a gente dá para entrar numa sinagoga e encontrar pessoas conversando, pessoas usando celular, pessoas rindo, pessoas não se comportando como tem se comportado numa sinagoga. Aí você fala, Matovu Olecha Yaakov, que é? Isso é uma sinagoga? Para que é bom isso? Para que é bom a sinagoga? Para isso que é feita uma sinagoga? Dá para falar assim. E dá para falar, Matovu Olecha Yaakov. Como Hafetz Chaim falava, olha, olha como é bom a sinagoga. Pessoas entram lá. O Sipur não fala aqui nessa paraxá, que é só para rezar, para estudar, para viver na sinagoga, para rezar para Hashem, para pedir para Hashem, para nos desfilar antes. Por que eu falo isso para você? Nós temos uma época que a gente está já começando, tem sinagogas que começaram já a voltar a rezar. Eu falo a verdade para vocês, a gente queria começar já também o Bet Chinuch. Daqui a pouco a gente ficou um pouco com medo, os médicos assustaram um pouco a gente e não aconselharam a gente a abrir a sinagoga, então a gente está empurrando um pouquinho, mas daqui a pouco vai chegar a hora que a gente vai abrir a sinagoga. Temos que começar a voltar a rezar na sinagoga, com minyan e tudo. Mas nesse tempo agora, antes de voltar, para a gente um pouco refletir e pensar, a gente tentar voltar para a sinagoga de um outro jeito que estava antes de sair da sinagoga. Assim, a gente foi mandado embora da sinagoga, tá? Fomos mandados embora da sinagoga, assim foi o fatos, né? Agora, voltando para a sinagoga, a gente pensar um pouquinho, esse passuk, Matovu Olecha Yaakov, para elogiar, olha que sinagoga, olha que sinagoga. Tem sinagogas que eu conheço, Rabotai, que ninguém não conversa no Kriyat HaTorah, mas não só no Kriyat HaTorah, mesmo no Mishebeira não se conversa. Se conversa antes da Tfilá, pode conversar lá fora, depois da Tfilá, no Kiddush, conversa, fala de tudo, fala do dólar, fala do futebol, fala de tudo, do Corinthians. Mas na sinagoga, na Tfilá, é para pessoa, eu digo com a Kadosh Baruch Hu. O celular também, deixar fora o celular ou desligar o celular. Dar kavod para a sinagoga, como tem que dar kavod para a sinagoga. Esse pasuk Matovu Olecha Yaakov tem que mexer com a gente agora. Bilam, ele queria na Klalá falar que não tem a sinagoga. Bilam enxergou a importância de uma sinagoga. E a Kadosh Baruch Hu virou isso para uma brachá. Que Matovu Olecha Yaakov. Vamos tentar nos preparar para essa volta da sinagoga, Bezat Hashem, todo mundo. Quando ele vai voltar na sinagoga dele, voltar diferente do que a gente estava. Eu falo para mim também isso, tá? Com mais kavod, com mais kovedrosh, com mais seriedade, assim. E tfilot, temos tfilot. Não é brincadeira que o mundo está passando, essa pandemia, é parnassá, é saúde de pessoas. E pedir para Kadosh Baruch Hu, a gente viu hoje também, esqueci de falar, né? Mencionar aquele, eu falei para vocês, lá em Mori. Balak, ele viu que tudo que Am Israel consegue, ela é mori, é com amirá, é pedir para Hashem. Esse koach que Hashem deu para a gente, presente que Hashem deu para a gente, de poder pedir, Hashem dá para a gente, aproveitar isso com todo o kavod e voltar para a sinagoga. Que a Kadosh Baruch Hu ajude que seja em breve, todo mundo possa voltar a rezar com minyan nas sinagogas. E Besurot Tovot, cada um, boas férias, quem vai viajar, quem ficar. Eu não sei como vai ser comigo, talvez se eu vier.